Este é o Fábio Carvalho Podcast.
Fala galera, terceiro episódio do Fábio Carvalho Podcast, e eu quero agradecer muito a galera que tem ouvido o podcast e tem comentado o podcast, tem mandado mensagens incentivando, falando que pegou coisas importantes, receberam informações legais. Esse é o objetivo dos meus conteúdos, né? Sempre levar um pouco de valor para vocês, sempre levar um pouco de informação, coisas que sejam úteis e que, quem sabe, possam aí, sem nenhuma pretensão, mas quem sabe que possam ajudar a mudar um pouco o curso da sua história, o curso da sua vida para melhor, né? A gente está sempre procurando melhorar. Eu acho que é sempre uma coisa importante pensar em melhorar, ter um mindset de crescimento, né? Eu falo muito sobre mindset, em breve vou falar sobre o livro Mindset aqui no podcast também. Mas hoje, estou gravando esse podcast no dia 7 de setembro de 2018, Dia da Independência do Brasil. Então, é um dia importante, né? Um dia importante para a nossa nação, né? Um dia que a gente se tornou independente de Portugal, um dia que você começa a andar com as suas próprias pernas, né? O país começou, e nesse dia é importante a gente lembrar o que é independência, né? E eu gostaria de falar com vocês hoje sobre independência, não só a independência geográfica, né? A independência política, né? Como foi a nossa independência no dia 7 de setembro, mas também a independência financeira. Por que falar de independência financeira? Porque eu acho que esse é um dos maiores objetivos das pessoas no mundo, né? Todo mundo pensa em um dia atingir a independência financeira, mas há um caminho para isso, né? E eu queria ressaltar que nesse caminho existe um mapa, né? Ainda bem que existe um mapa, então você pode traçar aí o caminho desse mapa, quem sabe, para você poder chegar à sua independência financeira. O mapa chama-se quadrantes economicamente ativos, os quadrantes das pessoas economicamente ativas, né? É um conceito que eu vi pela primeira vez com o Robert Kiyosaki, acredito que tenha sido ele que pensou nesse modo de quadrante. Não sei se foi originalmente criado por ele, confesso, mas a primeira vez que eu vi esse conceito foi lendo o livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico para todo mundo que deseja um dia atingir a independência financeira. Tem que ler o Pai Rico, Pai Pobre. É praticamente um rito de passagem para quem deseja alcançar a riqueza, para poder entender por que as coisas funcionam da forma como elas funcionam. E no Pai Rico, Pai Pobre você tem lá os quadrantes das pessoas economicamente ativas. E no primeiro quadrante, né, a gente imagine que você tem uma linha vertical, né, e uma linha horizontal. E no primeiro quadrante você tem o E, né, a letra E de empregado. Quando você tem empregado, você é empregado, né, você tem um emprego, né? E o que é um emprego? Eu sempre falo que o emprego é uma permissão que você tem para poder exercer aquela profissão que você gosta ou que você pode, né, naquele determinado momento. E aquela permissão dura um certo tempo, né? Ela pode ser cancelada a qualquer momento que a empresa que te deu o emprego determinar, né? É claro que isso tem uma série de possibilidades, mas a linha, assim, o bottom line da história é que emprego é uma permissão que você tem para poder exercer a profissão que você gosta ou a profissão que você tem alguma habilidade por algum tempo. Né, você tem essa permissão. Por quê? Eu sempre digo que o emprego não é seu. As pessoas falam assim: ah, o meu emprego. Eu acho essa frase extremamente errada, porque o emprego não é seu. O emprego é da empresa que está te permitindo aquele momento exercer a função que você existe. Então, é claro que é senso comum, as pessoas falam, né, o meu emprego, o emprego daquela pessoa, ele tem um bom emprego, coisas assim que a gente costuma ouvir. Mas a ideia é que ninguém tem um emprego, né? Todo mundo tem uma permissão para poder exercer a sua profissão durante um tempo em determinada empresa. Isso que é emprego, né? Porque uma vez que a empresa não permita mais que você exerça a sua função naquele quadro, você é totalmente desligado, e aí o que acontece? Você está desempregado, né? Então o emprego não tem nada de seguro, porque na verdade, quando você tem um emprego, você depende da permissão de alguém para poder exercer a sua função. Uma vez que você não tenha mais aquela permissão, você não está mais empregado. E qual é a questão importante sobre o emprego? Né? A questão importante sobre o emprego é que a remuneração que o emprego te dá é uma coisa que a gente chama de renda linear. Né? O que é a renda linear? A renda linear é a renda que não muda. Né? Ela só muda de ano em ano, se você tem dissídio, se você tem algum índice que faça você aumentar o seu salário, ou se o seu chefe ou sua empresa, né, resolver te beneficiar com aumento de salário. Mesmo assim, você passará a ganhar o mesmo salário por algum tempo. Então, essa renda linear, ela significa que ela não muda, né, ela só muda de tempos em tempos. Então, a mudança da renda linear é muito pouca. E ela é muito... A variação percentual também é muito pouca, né, porque você ganha X e, de repente, você ganha 10%, eu até diria muito, né? Mas assim, sei lá, 5% a mais do X que você ganhava anteriormente. Então a variação é muito pequena, porque a inflação já comeu muita coisa desse aumento que você teve, né? A economia, ela existe e a gente não pode negar, né? Então inflação é um... Principalmente falando de Brasil, né? A inflação, ela come bastante... um pedaço bastante significativo do seu poder aquisitivo. Então, você que recebe renda linear e tem um aumento, na verdade esse aumento é apenas uma compensação para alguns anos, aí, alguns meses, né? Não sei quanto tempo você leva para ter um aumento, mas algum tempo que você leva e que você teve uma compensação do tempo que a inflação comeu o seu salário, na verdade. E essa renda linear, como ela não muda, ela não te permite o quê? Ela não te permite escala, porque o emprego, na verdade, ele é o seu valor pelo tempo que você determina que vai trocar com a empresa, né? Você dá à empresa 8 horas por dia e essas 8 horas por dia são pagas por um salário, né? Então você está trocando tempo por dinheiro quando você tem um emprego. Nada errado, né? Não há nada de errado nisso. As pessoas costumam dizer, ah, mas fulano é contra o emprego. Não, eu não sou contra o emprego, não sou nada a favor e nem contra. Eu acho que é uma forma decente, lícita, totalmente possível de você exercer a sua profissão e receber um valor por isso. Então, e viver disso. Tem gente que é muito feliz com isso e não há problema nenhum nisso. Mas é sempre importante a gente lembrar que você está trocando o seu tempo pelo seu... por um valor, pelo dinheiro que você recebe, que é o salário, né? E essa renda é linear, ela não muda. Então esse é o quadrante E, né? O que o quadrante E não te permite? Não te permite escalar. Então você não pode ganhar 2, 3, 5 salários diferentes, de fontes diferentes, porque possivelmente você não vai ter tempo para isso. É claro que se você fala de algumas profissões diferentes, profissionais liberais, por exemplo, não estão no quadrante E, eles estão no quadrante A, que a gente já vai falar. Mas, por exemplo, um professor pode exercer a mesma função em várias escolas e receber diferentes salários. Mas ele não pode estar nas mesmas... ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, isso não é escalar, né? Muito bem, então esse é o quadrante E. O primeiro quadrante que o Robert Kiyosaki aponta, né? O segundo quadrante é o quadrante A. O quadrante A é muito interessante, porque o quadrante A é o quadrante dos autônomos. O autônomo, ele é, eu costumo dizer que ele é o chefe do bloco do eu sozinho, né? Ele é o maestro do bloco do eu sozinho, ele toca a banda dele inteira. Então imagina uma banda inteira de 4, 5 pessoas sendo feita por um cara só. O cara toca a bateria, o cara toca a guitarra, toca o baixo, toca o teclado e assim vai, né? O que acontece é que o autônomo, ele tem uma limitação que não é de tempo. Ele tem uma limitação que é física. Como é essa limitação física? Vamos pegar um cara que trabalha com Uber, um cara que trabalha com um desses serviços de aplicativo para mobilidade, né? Esse cara, ele vai dirigir, vamos lá, por 8, 10 horas, digamos assim, se ele dirigir bastante, se ele fizer isso da atividade primeira dele, ele vai dirigir por um bom tempo, né? E o que acontece é que ele fica muito cansado, né? Esse cara não tem como dirigir 14, 16 horas num dia, né? Ele tem uma limitação física, ele tem uma limitação que é da saúde, né? Normal, todos nós temos isso. Então, o autônomo, a limitação do autônomo está na capacidade física de poder gerar renda. Porque em um determinado momento, o que acontece com ele? Ele cansa, né? E ele precisa parar, ele precisa se alimentar, ele precisa viver. Então, o autônomo, ele tem a limitação física. Ele também troca tempo por dinheiro, apesar de ele poder fazer mais dinheiro porque ele trabalha mais tempo e o dinheiro é dele, né? Ele tem uma dificuldade física porque é a limitação que qualquer pessoa tem. Você não consegue, por exemplo, rodar com um carro por 14 horas. Você não consegue, se você tem, por exemplo, se você faz quentinhas, né? Você não tem como cozinhar por 10, 12 horas por dia, não dá. Você tem uma limitação física. Se você trabalha como médico, você não pode dar 10, 12 horas de consultas. Então, o autônomo, ele tem dificuldades que são impostas pela limitação física do tempo dele também. Apesar dele ser chefe e empregado dele mesmo. Ele pode determinar quando ele vai trabalhar e o quanto ele vai ganhar. Então, a limitação do autônomo não é financeira, ela é física. Mas também é um quadrante que não te permite escala, porque se você está sozinho, você não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Um cara de Uber, de um aplicativo desse aí, de mobilidade, ele não vai poder estar dirigindo em dois lugares diferentes. Concorda comigo? Então não dá para você escalar. Então são dois quadrantes em que não há escala, o quadrante E e o quadrante A. Passando para o outro lado, a gente tem o quadrante D. Quadrante D é o quadrante dos donos de empresa. Esse é um quadrante interessante, porque esse quadrante te permite escala. E o que é escala? Vamos entender. Escala é você produzir mais fazendo menos. Produzir mais fazendo menos. Quando você escala, o que acontece? Você consegue fazer com que o seu valor seja maior, a sua riqueza seja maior, e você não precisa se esforçar tanto para isso. Não quer dizer que você não vai se esforçar, é óbvio que você vai se esforçar, mas o seu esforço começa a ser menor, porque você tem uma alavancagem financeira. Isso é escala, beleza? Então, o quadrante D é um quadrante, que eu digo, um quadrante de grande potencial. Por quê? Porque ali estão os donos de empresas. A gente falou do quadrante E, então vamos pegar o exemplo do Pedro. O Pedro trabalha para uma empresa, né? E aí o Antônio é o dono dessa empresa, né? Então tá lá, 8 horas da manhã, chegou o Pedro, bateu o ponto dele lá, chegou, começou, olhou os e-mails dele, começou a trabalhar, começou a ver o que ele precisa fazer, aquela coisa toda. O Antônio ainda não chegou. O Antônio vai chegar por volta aí de 9, 9 e meia, porque ele é o dono da empresa. Então ele não precisa estar ali no primeiro horário, digamos assim. A não ser que ele tenha alguma reunião importante, a não ser que ele tenha alguma coisa que tenha que estar ali, que requira a presença dele, né, naquele determinado momento. Mas ele não precisa chegar tão cedo assim. Então o que acontece? O Pedro está ali trabalhando e tal, vendo tudo que ele precisa fazer, e o Antônio vai chegar. Ele é o dono da empresa. Quando ele chega, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer reuniões, coisas importantes sobre a empresa e tal. Ele vai pensar algo para a empresa dele, porque a empresa é dele, né? E de repente nem conhece o Pedro. Muitas vezes você trabalha numa empresa, e eu acredito que isso deve aí conectar com alguns de vocês que estão ouvindo o podcast agora. Você às vezes trabalha numa empresa e você não conhece diretamente o dono da sua empresa. Às vezes você trabalha numa multinacional e você nunca viu o dono da sua empresa, a não ser por fotos ou vídeos na internet. Então, o Pedro talvez nem conheça o Antônio, né? O Antônio é o dono da empresa, e o que ele faz? Ele traça os caminhos da empresa, define o que a empresa precisa fazer. Ele define até, inclusive, os cortes que a empresa precisa fazer em determinado momento. E aí quem vai ser cortado? O Pedro. Porque o Pedro tem uma permissão para trabalhar na empresa do Antônio. E se o Antônio não quiser mais dar essa permissão, ele vai demitir o Pedro. né? Que ele nem conhece. E aí o que acontece? O Antônio, ele começa a examinar os números da empresa, ele começa a examinar a escala da empresa, porque o Antônio tem vários funcionários, pessoas que trabalham diretamente para ele. Então, quando você tem pessoas que trabalham diretamente para você, ou pessoas que trabalham com você, não para você, mas também com você, você tem um sistema. E aí que está o grande segredo de quem está no quadrante D. Quem está no quadrante D tem um sistema à sua disposição. Esse sistema se chama escalagem, escalabilidade, né? Algumas pessoas falam escalabilidade, outras falam alavancagem, outras falam, né? Acho que escalagem ninguém fala, acho que eu errei, mas tudo bem. É escalabilidade, né? Você consegue escalar, você tem várias pessoas fazendo várias funções e aquelas funções estão todas relacionadas ao seu sistema, fazendo o seu sistema rodar. Tanto produção, quanto contabilidade, quanto comunicação, uma série de coisas que você precisa, dependendo do tamanho da sua empresa também, mas você consegue fazer com que aquela engrenagem rode, né, da forma que você funcione, da forma que você deseja, e aí você tem o quê? Você tem escala, porque você começa a ganhar dinheiro de várias formas. Então você vende um produto, você vende 10, você vende 100, você vende 1000 produzidos pela empresa que você tem, né? Produzidos pelas pessoas que trabalham para o seu sistema, né? Que estão no quadrante E, mas você está no quadrante D. Então, quadrante D é o quadrante dos donos de empresa, aquelas pessoas que têm a capacidade de ter um sistema na mão e fazer com que esse sistema funcione, gerando mais riqueza para elas também. Então, é claro que o dono de empresa, ele gera riqueza para várias pessoas, isso é importante, mas em última análise, ele está gerando riqueza para ele também, muito mais do que só para os funcionários, ok? Então, eu não estou aqui falando de uma maneira maniqueísta, longe disso, mas a gente sabe que um dono de empresa ganha mais do que um empregado. E tem que ganhar, porque a empresa é dele. Né? Ele tem os ônus, ele tem tudo que ele precisa ver, os impostos e uma série de coisas. E falando em Brasil, você tem imposto pra caramba, né? Então, o cara que é dono de empresa, que é empresário, que é empreendedor, ele tem o ônus, mas ele também tem o bônus, né? E o bônus é, obviamente, ganhar um valor maior do que as pessoas que trabalham para ele. Isso é totalmente justo, né? Esse é o quadrante D. Você tem um sistema na mão que te permite alavancagem, te permite escalar. O interessante do quadrante D é que, de um tempo para cá, com a chegada da internet, muitas pessoas começaram a trabalhar para si próprias. Então, elas começaram a gerar uma autonomia digital. Essa autonomia digital permitiu que algumas pessoas pudessem escalar vendas de produtos da internet. Então, isso é um fator novo, né? Digamos assim, tem aí, sei lá, uns 10 anos, digamos, né? Estabelecidamente falando, mas a gente começa a pensar em possibilidades de gerar renda trabalhando com o digital, trabalhando com a internet. Então, você começa a ter empreendedores, pessoas que fazem pequenos negócios e começam a crescer, né, ao ponto de chegar realmente a ter uma grande empresa. Então, esse é um ponto de partida também para quem deseja ter um sistema. Por exemplo, o sistema de marketing de relacionamento, ele é um sistema que te possibilita chegar ao quadrante D, porque você vai ter uma equipe trabalhando com você, não para você, mas com você. E assim essa equipe vai crescer junto com você. Então, isso é uma outra maneira de você também alcançar a sua passagem para o quadrante D. É um pouco diferente de você ter numa empresa, né? Na verdade, você não tem uma empresa, você vai ter uma empresa que você escolhe para você fazer um consumo dos produtos daquela empresa, consumo inteligente, você vai poder vender os produtos daquela empresa e a partir daquele momento você gera riqueza para você e para as pessoas que estão com você na sua equipe, né? E na sua rede. Então, nesse momento você tem uma alavancagem financeira também, porque você também tem um sistema trabalhando com você. As pessoas que você trouxe para trabalhar com você, as pessoas que você trouxe para gerar renda com você estão aumentando a capacidade que você tem de gerar riqueza, né? Em última análise, todos estão gerando riqueza ali, todos estão indo em direção ao quadrante D, né? Então, é ao encontro, né, do quadrante D. Então, é uma possibilidade que você tem de gerar riqueza, sendo não investindo menos, né, investindo bem, bem menos do que você fosse abrir uma grande empresa, mas são possibilidades. Então, eu deixo aqui o recado para você. Se você tem interesse em trabalhar com ferramentas digitais, entre em contato comigo aqui nesse podcast que de repente a gente pode conversar e eu te mostrar um caminho para que você consiga aprender a trabalhar com o digital e de repente conseguir acesso ao quadrante D, fazer a sua alavancagem financeira. O último quadrante, quadrante I, é o quadrante muito interessante também. I de interessante, né? É o quadrante dos investidores. O investidor, ele é o cara que já passou do nível de dono, né? Ele pode até ser dono de uma empresa, ele pode até ser empreendedor, não tem problema algum, né? A maioria é, óbvio, né? E o investidor, o que é que ele faz? Ele acredita numa determinada empresa, ele acredita num determinado negócio e ele compra uma parte daquele negócio. E tudo que for gerado de riqueza daquele negócio, o percentual que ele comprou vai para ele. Então, vamos supor que eu seja um investidor e a empresa do Antônio está indo muito bem, mas o Antônio precisa crescer, ele quer aumentar a possibilidade de produção da empresa dele, e aí ele chega para mim e fala: Fábio, eu queria aumentar a capacidade da minha empresa, eu sei que você é investidor, você gostaria de entrar e investir na minha empresa, você gostaria de ser um parceiro meu de negócio? Eu posso falar para ele: Antônio, tudo bem, eu quero, vou te dar aí 300 mil reais e eu quero 25% da sua empresa. E se ele topar, todos esses 25% da empresa que serão produzidos de riqueza serão meus. Né? Esse é o retorno do investimento, né? É o ROI que eu vou ter. Né? A possibilidade de ter um investimento na empresa do Antônio e, consequentemente, receber os dividendos por esse investimento. Então, o investidor é o cara que já tem muito capital, ele já tem um capital forte, né? Ele já tem dinheiro, ele já tem riqueza e ele pode produzir mais riqueza ainda. Então, o investidor, ele ajuda quem está no quadrante D a crescer. Claro que ele também vai querer a parte dele, e é totalmente justo, é a contrapartida do investidor, né? E o investidor, muitas vezes, resolve a vida de quem? Resolve a vida do Antônio, né? Consequentemente, ele pode até permitir que o Pedro, que é empregado, continue trabalhando mais tempo para ele. Né? Então, o Pedro talvez tenha a salvaguarda do seu emprego, né? Graças ao investidor. Então, é isso, gente. Os quatro quadrantes das pessoas economicamente ativas no mundo. No mundo, não dá para fazer dinheiro licitamente se não for dentro desses quatro quadrantes. Quadrante E, quadrante dos empregados, quadrante daquelas pessoas que trocam tempo por dinheiro. Quadrante A, quadrante dos autônomos, também trocam tempo por dinheiro, mas são um pouco mais donos do seu nariz, embora enfrentem uma limitação física para exercer a sua função, para gerar riqueza. Então, eles não conseguem escalar, nem o E, nem o A. Quadrante D, quadrante daquelas pessoas que têm um sistema na sua mão e que esse sistema permite a escalabilidade, permite que você tenha uma alavancagem financeira. Eu, como falei, de uns tempos para cá, a partir da internet, chegada da internet, empreendedores digitais começam a fazer o quê? Alavancagem financeira também usando o digital, porque o digital permite que você possa escalar, né? Só para vocês terem uma ideia, né, o dono do WhatsApp, né, hoje é o Facebook. Mas o desenvolvedor que criou o WhatsApp, ele, em um determinado momento, tentou ser funcionário do Facebook e não conseguiu. Ele tentou ser do quadrante E no Facebook e não conseguiu. O que, que ele fez? Ele desenvolveu um aplicativo e depois o Facebook comprou por 19 bilhões de dólares. Perdão. Né? 19 bilhões de dólares. E aí o que acontece? Ele escalou aquele esforço dele 19 bilhões de vezes e ainda virou chefe da equipe que desenvolve o WhatsApp no Facebook. Então, escala é tudo. Quem quer ter acesso à riqueza, quem quer produzir riqueza, quem quer construir riqueza, precisa escalar. Se você não escala, você não consegue chegar onde você deseja. Tá? Essa é a mensagem final aqui dessa ideia toda. E isso tudo é o quadrante D. Depois o quadrante I, o quadrante dos investidores. Né? O quadrante dos investidores, aquelas pessoas que já têm um capital fechado, um capital bom, potente, e que vem oportunidades de investimento em outras empresas, compram um pedaço daquela empresa e recebem os dividendos para aquele pedaço comprado. Essas pessoas, obviamente, já geram riqueza e continuam gerando riqueza quanto mais, né? Warren Buffett fala isso. Se você não ganha dinheiro enquanto você dorme, você não tem riqueza. Né? Você precisa ter a possibilidade de ganhar dinheiro enquanto você dorme. E isso se dá hoje em dia muito pelo digital, né, pela internet. Você pode ter negócios na internet, você pode ter escalabilidade na internet, você pode ter alavancagem na internet. Eu tenho algumas ideias para você. Se você gostou desse podcast e você quer conversar comigo sobre essas ideias, a gente pode falar também. Eu posso te mostrar como você pode ter escalabilidade usando ferramentas na internet, ok? Se você gostou desse podcast, dá um like aí, dá um comentário, fala alguma coisa, diz o que, que você gostou, o que, que você não gostou também e por que você não gostou, né? Mande aí o seu comentário, eu quero sempre entender como você percebe esse podcast. Esse foi o terceiro episódio do Fábio Carvalho Podcast. Eu agradeço muito a você por ter ouvido, muito grato pela tua atenção. Fábio Carvalho está em todas as redes sociais praticamente, né? Então, Instagram, as mais importantes, Instagram Fábio Carvalho, Twitter, @ Fábio Carvalho também, o Facebook na página Fábio Carvalho Empreendedor, facebook.com/ Fábio Carvalho Empreendedor. Temos o Clube da Riqueza também, que é um grupo que eu faço fechado para pessoas que desejam construir riqueza. Então, se você tiver interesse em participar do Clube da Riqueza, entra lá no Instagram, deixa uma mensagem e fala: Fábio, eu queria participar do Clube da Riqueza. Você vai participar do Clube da Riqueza também e vai, de repente, concorrer aí algumas coisas interessantes que eu pretendo em breve oferecer ao pessoal do Clube da Riqueza e também, de repente, participar de um mastermind legal que eu pretendo desenvolver também em breve, ok? Então, muito obrigado por você ter ouvido o Fábio Carvalho Podcast de hoje, dia da Independência do Brasil, 7 de setembro. Seja independente, é uma mensagem que eu quero deixar para você. Desenvolva a sua independência financeira. Comece hoje, pense o que você pode fazer para conseguir escalabilidade, o que você pode fazer para conseguir alavancagem financeira, que quadrante você precisa. De que quadrante você precisa sair, se é o quadrante E ou do quadrante A. E há possibilidade de você continuar no quadrante E, colocar um pezinho no quadrante D e depois você cair de vez no quadrante D. Perceba o que existe à sua volta, as oportunidades que estão por aí e não as deixe passar, ok? Essa é a minha mensagem para você, um grande abraço, muito grato por você ter ouvido o podcast e a gente se vê no próximo. Valeu, tchau! Fala, 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 galera! Começando o Fábio Carvalho Podcast, número 4, number 4. Que beleza! Galera, pô, muitíssimo obrigado, primeiro pelos comentários, primeiro pela força que vocês têm dado aí, pessoal que tá ouvindo o podcast, tem gostado. Eu tô feliz pra caramba em poder produzir esse conteúdo pra vocês. Espero que ele esteja gerando valor pra você. Essa é a minha proposta. A proposta do podcast é que você tenha valor com esse conteúdo que você está recebendo aí. Então, muito obrigado pelos comentários, muito obrigado pela força que vocês têm dado. O pessoal gostou muito do, mesmo do piloto não sendo aquela coisa toda, não tinha nem áudio direito, né? Não tinha trilha sonora, não tinha nada. O segundo já melhorou um pouquinho, o terceiro melhorando. Então, a gente vai sempre buscando melhorar e bacana saber que vocês estão gostando do podcast Fábio Carvalho Podcast, que hoje traz a primeira análise de um livro. Eu costumo dizer que leitura é, se não um dos melhores hábitos que a gente deveria cultivar na vida, é assim, pelo menos um dos primordiais, né? Leitura é fundamental, a gente tem que ler, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que saber o que está rolando. É muito importante a gente ler, exercitar leitura. Então, hoje eu trago para vocês o primeiro livro aí que eu considero interessante para a gente trabalhar no podcast, que é o Mindset, um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso, que foi escrito por Carol S. Dweck. Ela é PhD da Universidade de Columbia, uma das maiores especialistas no mundo nos campos de personalidade, psicologia social e psicologia do desenvolvimento. Então, a professora Carol S. Dweck escreveu esse livro que eu super recomendo a qualquer pessoa, não importa a sua área de atuação, não importa a forma como você pensa a vida, você tem que ler esse livro. Esse livro é muito interessante. Apesar de ser um livro muito, muito simples de ler, ele é de uma leitura extremamente profunda. Então, você vai aprender muita coisa com esse livro. Eu, pelo menos, tenho aprendido bastante com esse livro, releio algumas páginas, porque eu acho que vale sempre a pena a gente poder ir e voltar um pouco na leitura, até porque quando você lê de novo, você aprende de novo, né? O Paulo Vieira, o coach Paulo Vieira, um dos maiores coaches do Brasil aí, conhecido pelo Método CIS e outros eventos, o Paulo Vieira fala uma coisa muito interessante no próprio Método CIS, né? Ele comenta, você já viu esse filme? Você já leu esse livro? Aí se você fala sim, ele fala não, você não leu, você não viu. Porque quando você vê de novo, com uma outra ótica, você absorve coisas diferentes. Então, reler, se ler é importante, reler então é mais importante ainda. Então, fica a dica, sempre que você ler um livro, volte um pouquinho, leia de novo, para que você tenha, de repente, uma outra visão, você vai ter um insight, alguma coisa que vai acontecer, e você vai, pum, pintou assim uma nova ideia, e você segue em frente. Mas vamos falar do Mindset. O Mindset é um livro muito interessante. Por quê? Porque o Mindset, ele trabalha o antagonismo entre dois mindsets, né? A diferença entre dois mindsets. Então, a professora Carol S. Dweck, ela trabalha dois mindsets, dois possíveis tipos de mindset. Então, o que que existe? Existe um mindset fixo e um mindset de crescimento. Eu vou começar pelo mindset fixo, para você, de repente, entender por que que é importante você desenvolver um mindset de crescimento. O mindset fixo, ele se baseia na ideia de que as coisas não mudam, né? De que se você tem talento, você tem talento. Se você não tem talento, você não tem talento. E se você não tem talento, você não vai chegar a lugar algum. Isso não é verdade. Uma vez eu estava vendo um vídeo com o Caíto Maia, né? O CEO da Chili Beans, né? O dono da Chili Beans, um cara que eu super respeito também, acho mó barato a história do Caíto. E ele falava o seguinte: eu prefiro uma pessoa sem talento e com muita disposição para trabalhar do que uma pessoa com muito talento e sem nenhuma disposição. Ele fala que o cara que não tem talento, mas tem disposição, mas tem determinação, ele chega muito longe. E o cara que tem talento, mas não tem disposição, não tem determinação alguma, ele não vai chegar nem à esquina. Então, o mindset, ele trabalha muito isso. O mindset fixo, ele tem essa característica, né? As pessoas com mindset fixo, elas acreditam que ou são muito boas em alguma coisa e não precisam mais aprender nada, ou elas são muito ruins e não vão aprender nunca, né? Em alguma determinada área. Isso não é verdade, de novo, não é verdade mesmo. E o importante é entender o seguinte, uma coisa, um capítulo muito interessante aqui que a professora Carol S. Dweck, ela se dedica a falar com os pais, né? E eu, como sou pai, assim, vi muita coisa interessante que eu posso aplicar na educação da minha filha. E quero passar isso para os pais que estão ouvindo esse podcast agora. A Carol fala o seguinte: procure elogiar seu filho, procure elogiar aquela pessoa que você ama, mas não deixe que esse elogio se basta, né? Você chega às vezes para o seu filho e fala: ah, filho, você é muito inteligente, por isso que você tirou essa nota boa. Não é verdade, né? Ele não tirou essa nota boa porque ele é só inteligente, ele tirou essa nota boa porque ele se esforçou, ele estudou, ele pelo menos assistiu às aulas, ele entrou em ação, né? Eu falo muito de entrar em ação, se você quer ouvir um pouco mais sobre entrar em ação, vai lá depois desse podcast aqui, você ouve o podcast número 1, que a gente fala muito sobre entrar em ação e por que que é importante entrar em ação. Mas quando você fala com seu filho: ah, você é muito inteligente, você conseguiu essa nota, parabéns. Não resuma isso somente na inteligência dele, porque a inteligência é uma coisa a ser desenvolvida, né? Não é uma coisa nata, né? É uma coisa assim que, ah, eu nasci inteligente. Não, você nasceu com a capacidade de desenvolver a sua inteligência. E isso a Carol foca muito no livro. Então, se você vai elogiar alguém, né, principalmente uma criança, porque a criança, ela ouve aquilo e ela absorve, né, principalmente se vem de pai e de mãe, né, que é um maior exemplo que a criança tem na vida dela. Então, se você fala assim: ah, você é muito inteligente, parabéns, você consegue, e essa coisa do você consegue, né, se limita, né, muito a dizer assim: olha, você tem tudo que você precisa e acabou, e por isso que você tirou essa nota. E não é verdade, né? Então, se você vai elogiar, elogie, seja sincero. Claro, é importante elogiar, é importante que a criança se sinta valorizada, mas também lembre-se que mostrar para ela que o esforço dela foi importante é fundamental, né? Essa mesma técnica a Carol aplica no livro, ela fala, né, na pesquisa que ela desenvolveu com algumas crianças em várias escolas, e também com treinadores, né? Com treinadores esportivos, treinadores de basquete, treinadores de futebol americano, treinadores de beisebol, que são os esportes mais populares nos Estados Unidos, obviamente, por isso que estão no livro. E ela fala o seguinte: é muito fundamental que você, quando você é coach, quando você é um técnico, né? Você não pode também dizer que o seu atleta não é bom porque ele não tem habilidade, né? Você pode dizer que ele possa desenvolver essa habilidade. Eu sempre conto a história do Cafu. O Cafu foi um jogador de futebol, atua pela seleção brasileira muitas vezes. Se eu não me engano, o Cafu é o recordista de atuações da seleção brasileira. Se eu tiver errado aí, alguém corrija essa informação. Mas o Cafu levantou, né, a taça de 2002, a Copa do Mundo do Japão e da Coreia em 2002. E o Cafu foi negado em um monte de peneiras. Né? Peneira é o processo que você passa para você poder entrar num clube, né? Para você defender um clube. Né? Ou pelo menos você começar a ser olhado por algum treinador ali para você ver se você tem vaga no time. E o Cafu foi, várias vezes ele foi negado, né? Várias vezes ele foi preterido em peneiras de clubes. E o cara continuou, e o cara não desistiu. E o cara chegou a levantar uma Copa do Mundo, que para um jogador de futebol é o maior momento da carreira. Né? Não há outro momento maior do que você levantar uma Copa do Mundo. E o Cafu conseguiu fazer isso. Né? Limitações técnicas ele sempre teve, mas o cara compensou a técnica com a vontade de aprender, com a vontade de se desenvolver. Então é um exemplo de mindset de crescimento. Né? O mindset fixo se baseia muito nessa ideia que eu falei agora. Você tem aquilo e acabou, e é isso e pronto, né? Então, o que acontece? Você vai ficar ali pensando que não vai se desenvolver, que as coisas não vão acontecer e a vida é assim e pronto. Mas isso não é verdade. Um mindset fixo também é perigosíssimo para pessoas que têm uma ideia pré-fixada de alguma coisa. Por exemplo, vamos falar sobre você ganhar dinheiro, né? Tem muita gente... Às vezes eu pergunto para pessoas assim, eu sou um cara que trabalho mentoria de negócios, eu sou um cara que trabalho negócio, eu adoro negócios, né? Eu adoro a ideia de você ter um negócio, você ter o controle da sua vida, né? Na sua mão, isso é muito importante. E aí eu pergunto para pessoas assim, você gosta de dinheiro? Aí o cara fala assim, dinheiro? A pessoa ela dá uma titubeada para responder uma pergunta simples, né? Você gosta de dinheiro? Essa é a pergunta. E aí a pessoa não responde. E aí você fica assim, caraca, o cara não conseguiu responder uma pergunta simples, né? Por quê? Porque ele tem uma pré-ideia, né? Ele tem um pré-conceito sobre dinheiro, né? E é muito comum que as pessoas tenham esse pré-conceito sobre dinheiro, porque elas veem o dinheiro como uma coisa ruim, elas veem o dinheiro como uma coisa que separa famílias, elas veem o dinheiro como algo que pode causar um problema na vida delas. E não é verdade, o dinheiro só potencializa quem você é, né? Se você é uma pessoa honesta, o dinheiro vai te fazer honesto, mais honesto ainda. Se você é uma pessoa corrupta, lamento, o dinheiro vai te deixar mais corrupto ainda, né? Então ele potencializa aquilo que você é. O Tony Robbins fala isso, né? Com muita propriedade. E aí o que acontece? Quando você pergunta para a pessoa assim, se ela gosta de dinheiro, se ela consegue fazer dinheiro, ela vai dizer, não, dinheiro é muito difícil ganhar dinheiro, eu não consigo, eu trabalho pra caramba, mas eu não ganho dinheiro. Essa pessoa com esse mindset fixo, ela tá fadada a não ganhar dinheiro. Fique tranquilo com isso. Se você tem esse pensamento, mude hoje, mude agora, porque o que você pensa se realiza. Né? Bob Proctor fala isso. Se você quer entender um pouco sobre essa questão mais profundamente sobre mindset, procure Bob Proctor. É um cara que tem vários vídeos do YouTube e alguns têm legendas, então você consegue entender se você tiver dificuldade com a língua inglesa. Mas o Bob Proctor, ele fala, as coisas acontecem primeiro na sua mente, para depois acontecerem na sua vida. Então, entenda que o que você pensa se realiza. Aquilo que você pensa acontece. Então, se você mentaliza coisas boas vão acontecer. É claro que você tem que fazer alguma coisa por isso, né? Também vai ficar mentalizando no topo de uma montanha, esperando alguma coisa acontecer que não vai, né? Mas se você mentaliza e você trabalha em função disso, cara, muito provavelmente as coisas vão melhorar para você, porque não tem como não acontecer. Se você está trabalhando para isso, você vai atingir um determinado momento, você vai conseguir o que você deseja, né? Você pode errar durante no meio do caminho, que é normal, todo mundo erra, como disse aquele pagode lá, né? Mas assim, você vai conseguir, de uma forma ou de outra, chegar ao teu objetivo, porque você está trabalhando para isso, né? O teu mindset está voltado para isso, tua forma de pensar está voltada para isso. Mindset é forma de pensamento, é como você trabalha as suas ideias, como você vê aquilo que você pensa. Então, o mindset de crescimento, ele ajuda muito você quebrar essa ideia, né? Ah, se você não... Ah, dinheiro é muito difícil, eu não consigo fazer isso. O eu não consigo, ele é um problema grave, né? Se você fala assim, eu não consigo isso, realmente, você não consegue. Agora, se você disser para você internamente assim, não, eu consigo, vai demorar um pouco, eu vou precisar aprender algumas coisas, eu preciso entender, mas eu consigo. E aí você passa a mudar a chave. Quando você muda a chave, a tua possibilidade de crescimento é muito maior. Então, o mindset de crescimento é aquela, é o mindset que te permite dizer o seguinte: cara, eu posso, eu preciso entender, eu preciso trabalhar, eu preciso adquirir conhecimento, eu preciso aprender, mas eu chego lá. Então, esse é o mindset de crescimento, né? Uma outra coisa interessante do livro é que a Carol fala o seguinte: os dois mindsets estão dentro da gente, né? Não existe uma pessoa 100% mindset de crescimento e não existe uma pessoa 100% mindset fixo, né? Os dois estão dentro da gente. Por quê? Porque todo mundo tem limitações, né? E todo mundo em algum momento da vida, cara, fala, eu não consigo isso, não vai rolar, não vai acontecer, as coisas são assim, a pessoa X não vai mudar. Então, todo mundo tem uma ideia, em algum momento da vida, de mindset fixo, né? O que é importante é você entender o que isso pode fazer de ruim para você, o que isso pode causar de ruim para você, e a partir desse momento você criar uma nova mentalidade sobre o seu mindset e aquilo que você precisa fazer para mudar essa visão, né? Então, mindset crescimento é muito interessante. O livro vale muito a pena. Eu só contei alguns exemplos aqui, mas o livro fala de atletas que tinham um mindset fixo e que eram super elogiados na universidade, né? Quando eram esportistas universitários ainda. E aí eles chegam à fase profissional e somem, acabam a carreira. Por quê? Porque na universidade eles eram muito bons. E quando eles sobem para o profissional, eles veem outros caras tão bons quanto eles. E aí o que acontece? O medo de falhar faz com que eles parem e eles simplesmente encerram a carreira, não trabalham mais, não procuram mais ser atletas com grande potencial, mas não desenvolvem, né, esse potencial. Então o mindset fixo também trava você, porque se você é muito bom num determinado grupo e de repente você é elevado para um outro grupo e naquele grupo você vê pessoas tão boas quanto você e você tem que provar que você é bom, existe um problema para quem tem mindset fixo, porque essa pessoa fatalmente vai se achar despreparada para entrar naquele grupo ali. Então, em algum momento da vida, muitos de nós já nos sentimos assim, né? E aí que está a prova, você vai desenvolver seu mindset de crescimento e vai aprender mais coisas para que você possa chegar a um nível mais elevado. Então, esse é o livro Mindset, de Carol S. Dweck, da editora Objetiva. Vale muito a pena. O livro tem uma capa muito legal, muito interessante. E fica a dica aqui do Mindset. Agora, como bônus para esse podcast, eu queria deixar 5 dicas para você sobre desenvolvimento de inteligência. Então vamos lá. As 5 dicas aqui de inteligência, para você desenvolver a sua inteligência, né? Então, a primeira dica: leia muito. Pessoas inteligentes leem muito. Imagina o seguinte, pessoal, quando você tem um livro na mão, você tem a chance de ter um mentor com você, né? Você tem o autor daquele livro, ele passa a ser o mentor para você, ele passa a te dizer o que você precisa aprender, ele passa a te dizer o caminho das pedras, ele já errou, então ele não quer que você erre, então aquilo ali é uma forma de você melhorar, né, como pessoa. Então, você tem um mentor ao seu lado e na hora que você quiser, né? Então leia. Se você não quiser ler, use audiolivros, né? Fica aqui uma dica de um site muito bacana, de um app muito bacana chamado YouBook. Vale a pena baixar o YouBook e curtir lá a quantidade enorme de podcasts, de livros, de uma série de coisas bacanas, de conteúdos interessantes que estão disponíveis por lá, né? Então, se você não gosta de livro, ouça audiolivros. Se você não gosta de livro físico, use o Kindle, use um e-book, alguma coisa nesse sentido, mas leia. Leia muito. Ler desenvolve habilidades. Ler te ajuda a aumentar, né, a capacidade que você tem cerebral de adquirir conhecimento, né? E quando um cérebro expande, ele nunca mais volta para o mesmo tamanho. Então você adquirindo conhecimento são coisas que você vai ter sempre ali com você e você vai poder passar isso para outras pessoas, né? No livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, existe uma coisa muito legal que o Stephen R. Covey fala, né? Ele fala o seguinte: quando você estiver lendo alguma coisa, ensine para alguém na mesma hora, né? Se você puder no mesmo dia ou um momento depois, mas ensine o que você estiver lendo, porque você aprende muito mais rápido do que você quiser aprender, né? Então, você ensinando, você aprende também. Então, a primeira dica: leia, leia, leia muito. Se você não gosta de livro, ouça, ouça, ouça muitos audiolivros, tá? Outra coisa, pessoas inteligentes, elas estão sempre cercadas de pessoas inteligentes, né? Existe um ditado que fala o seguinte: se você é a pessoa mais inteligente em uma sala, saia dessa sala. Porque ali você não tem mais o que adquirir, você não tem mais o que trocar, você não tem mais o que fazer. Então procure sempre estar cercado de pessoas que valham a pena, pessoas que te entregam valor, pessoas que agregam conhecimento para você, pessoas que te jogam para cima, né? Se você está cercado por pessoas que falam da mesma coisa, só falam de Facebook, só falam do que acontece em rede social, e aí agora falam de política, e isso não está te levando para lugar algum. Não que política seja ruim de discutir, política é bom, é importante discutir, mas você tem que discutir num nível mais elevado, né? Dizer que fulano é melhor que ciclano não vale nada, porque opinião é aquilo, né? Opinião é igual o que a gente tem na parte de trás do corpo, todo mundo tem. Então não faz sentido você ficar discutindo nesse nível, né? Quer discutir política, eleva o nível da discussão, mas para você elevar, você vai precisar de pessoas que estejam preparadas para isso. Então você também precisa estar ao lado de pessoas que vão jogar você para cima, pessoas que têm a capacidade de trazer valor para você. Então lide com pessoas, esteja sempre cercado de pessoas. Mas se você não pode, se você sente que seus amigos não estão nesse nível que você está, vá para a internet, busque pessoas, participe de grupos, escolha um tema que você gosta e vá lá, adquira informação, né? Fazer uma coisa boa para você. Entre em ação nesse sentido de você melhorar como uma pessoa para ficar mais esperta, mais inteligente ainda, né? Uma terceira dica: as pessoas inteligentes, elas amam ter erros, elas amam cometer erros. Por quê? Quando você comete um erro, não é que você fique feliz, né, que você cometeu um erro, mas assim, o Gary Vaynerchuk fala isso, é um cara que eu me amarro, né, gosto muito do podcast dele, do conteúdo dele e tal, e ele fala: cara, eu adoro o processo, né, eu adoro o processo, a coisa de chegar talvez não seja nem tão importante assim pra mim, eu gosto do processo, eu gosto da questão da viagem, do caminho que eu tô traçando, né? Ele quer comprar simplesmente o New York Jets, que é um time de futebol americano, mas ele não pensa agora em comprar, mas ele sabe que ele vai cometer erros no processo e ele vai chegar lá um dia. Então, pessoas inteligentes gostam de cometer erros porque elas aprendem, né? E aí o mindset de crescimento é muito fundamental, porque quando você comete um erro, você não se trava. Peraí, errei, beleza, vou ouvir aqui, vou ver onde eu errei, vou analisar, vou receber feedback e vou pra cima, vou fazer o certo, então não vou errar mais. Então é fundamental que você aprenda que errar faz parte do processo e errar te ajuda a melhorar como pessoa. Quarta dica importante para quem quer desenvolver inteligência emocional e a capacidade também de adquirir conhecimento, né? As pessoas inteligentes, elas veem valor em qualquer tipo de conteúdo, em qualquer tipo de conhecimento. Eu tenho um tio já falecido, mas foi o cara que me ensinou a desenhar um cubo, né? Ele nunca me ensinou nada além disso, mas um dia ele parou comigo, eu era pequeno, ele chegou: olha, quer desenhar um cubo? É assim, assim, assim. Eu nunca mais esqueci essa informação, Né? Então, qualquer pessoa pode ensinar alguma coisa para a gente, qualquer conteúdo pode ensinar coisas para a gente. Então, o que a gente precisa saber filtrar, obviamente, a gente não vai receber tudo e achar que tudo está certo, né? Senão não vai dar certo. Mas, principalmente quando você fala de internet, que tem muita coisa errada na internet, mas também tem muita coisa boa. Então, você precisa enxergar valor em qualquer tipo de coisa que você lê, qualquer tipo de coisa que vier para você. Porque quando você enxerga valor ali, você capta o melhor do conteúdo que você tem naquela peça, naquela mídia ou naquela pessoa, e você transforma isso para você em algo positivo. Então, pessoas inteligentes veem valor em qualquer tipo de conhecimento. Quinta e última dica: as pessoas inteligentes trabalham muito. Trabalham e trabalham duro, né, para conseguir o que elas precisam. É, eu sempre falo que o nosso primeiro episódio do podcast foi o DPA, né? O desejo, o plano e a ação. Desejar, todo mundo deseja. Ter plano, aí já tem menos pessoas que desejam, né? Que tem um plano, né, para fazer aquele desejo acontecer. E entrar em ação, então, aí menor ainda. O percentual é muito menor. Então, por quê? Porque na entrada em ação, você prova que você está afim e que você está com uma necessidade de crescimento e que você deseja aquilo que você quer alcançar, né? Você está provando para você que aquilo é verdade. Então, pessoas inteligentes trabalham muito. Elas trabalham com inteligência, né? Uma coisa é você trabalhar e você trabalhar de uma forma que você não vai construir riqueza. Eu falei isso no podcast 3, se você precisa entender um pouco mais sobre o que é a construção de riqueza, volte lá, depois que você terminar de ouvir esse, ouça o podcast 3, o Independência Financeira. Mostra para você como trabalhar com inteligência. Mas trabalhe, faça acontecer aquilo que você deseja. Se você quer escrever um livro, comece a escrever. Se você quer escrever um blog, comece a escrever. Se você quer abrir uma loja, abrir um comércio, abrir um negócio próprio, crie o CNPJ disso. Dê o primeiro passo para que as coisas aconteçam, né? Se você quer ter um filho, você sabe o que fazer, né? Então, comece a pensar naquilo que você quer fazer na vida. Então, basicamente, entre em ação, né? Então, pessoas inteligentes entram em ação. Trabalham duro, fazem o que elas querem e elas gostam do processo. Elas gostam do caminho que elas traçam ao longo desse processo. Então, valeu, pessoal. 5 dicas aí interessantes, junto com o livro Mindset, Carol S. Dweck, editora Objetiva. Vale muito a pena conhecer esse conteúdo, muito legal. Os cachorros estão aqui adorando também esse conteúdo, latindo, uma beleza. E a gente vai encerrando esse Fábio Carvalho Podcast número 4. Agradecendo aí por você ter ouvido. A tua audiência é muito interessante para mim, é muito gratificante para mim. Se você gostou, deixa um comentário aí em várias plataformas que a gente está distribuindo podcast. E se você não gostou, diga por que você não gostou e faça uma crítica legal. Poxa, tá faltando isso, tá faltando aquilo outro. Beleza, a gente vai encontrar aí, eu vou ouvir também a sua crítica e quem sabe a gente muda alguma coisa aqui. Beleza? Eu vou ouvir o seu conhecimento. Se ele for legal, eu vou filtrar. Se não, paciência. Beleza? Então, obrigado, galera, por ter ouvido esse episódio do Fábio Carvalho Podcast número 4, falando sobre o livro Mindset, de Carol S. Dweck. Se você quiser entrar em contato comigo, redes sociais, Fábio Carvalho Instagram, né, @ Fábio Carvalho, Twitter, @ Fábio Carvalho também, Facebook, Fábio Carvalho, facebook.com/ Fábio Carvalho Empreendedor. E a gente vai aí falando ao longo do caminho e vai se encontrando em outras redes, em outros lugares. Valeu? Obrigadão pela sua audiência. Um abraço. Tchau!